Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em 1789, a história de Tiradentes, contrabandistas. For assassinos e poetas que sonharam a independência do Brasil, o jornalista Pedro Doria reconstrói em chave de divulgação histórica. O ambiente e os protagonistas da Inconfidência Mineira. O livro se concentra no movimento conspiratório gestado em Minas Gerais no fim do século XVIII. Quando a riqueza do ouro convivia com fiscalização colonial, contrabando, desigualdade e uma cultura política em transformação. Em vez de reduzir o episódio à imagem cívica e isolada de Tiradentes, Doria apresenta uma rede heterogênea de militares, religiosos, poetas, proprietários e homens ligados aos negócios locais. A obra acompanha motivações divergentes, articulações políticas, circulação de ideias iluministas e o desfecho judicial da conspiração. Seu propósito é tornar mais inteligível uma passagem decisiva do imaginário nacional, aproximando o leitor da geografia urbana e das tensões sociais daquele período. Com linguagem acessível e ritmo narrativo, o livro busca substituir o resumo escolar por uma visão mais humana, contraditória e histórica dos Inconfidentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Inconfidência Mineira como coalizão de interesses desiguais. Um dos méritos centrais de 1789 é tratar a Inconfidência Mineira não como a ação uniforme de heróis nacionais, mas como uma articulação formada por indivíduos de posições sociais e objetivos distintos. O grupo reunia militares, clérigos, letrados, poetas e figuras economicamente influentes da capitania, cada qual situado de maneira particular diante da administração portuguesa e da economia mineral. Essa heterogeneidade importa porque impede explicações simplificadoras o desejo de separação da metrópole podia se associar a ideais de liberdade, mas também a ressentimentos fiscais, expectativas de ascensão política e defesa de interesses patrimoniais. A conspiração, portanto, aparece como resultado de uma convergência instável e não de um programa plenamente homogêneo ou socialmente abrangente. Ao enfatizar esse ponto, Doria ajuda o leitor a entender por que movimentos políticos podem reunir pessoas sob uma palavra de ordem comum sem eliminar suas diferenças internas. A ideia de independência servia como horizonte compartilhado, mas o significado concreto de um novo país variava conforme a posição de cada participante. Essa abordagem também recoloca Tiradentes entre seus pares, figura decisiva na memória posterior do Brasil. Ele não age sozinho nem explica por si a complexidade do levante. O livro privilegia justamente essa dimensão coletiva, contraditória e contingente da política colonial. Em segundo lugar, Minas Gerais, setecentista, riqueza mineral. Violência e controle colonial. Pedro Doria situa a conspiração em uma Minas Gerais marcada pela intensa circulação de ouro e diamantes, por relações sociais violentas e pela presença constante do poder colonial. Esse contexto é essencial para compreender a Inconfidência. A capitania não era apenas um cenário pitoresco de cidades históricas, mas uma área estratégica para a coroa portuguesa, submetida a cobranças, vigilância e mecanismos de controle voltados à riqueza mineral. As rotas de contrabando e a tensão em torno dos tributos revelam que a economia local possuía zonas formais e informais. Interesses concorrentes e permanente atrito entre moradores, autoridades e comerciantes. O livro explora essa atmosfera para mostrar que a contestação política nasceu de condições materiais específicas, e não somente da importação de ideias europeias. A pressão fiscal podia transformar insatisfação econômica em crítica ao vínculo colonial, sobretudo entre setores que possuíam recursos, educação e redes de influência. Ao mesmo tempo, a violência e a desigualdade da sociedade mineira delimitavam o alcance da utopia defendida pelos conspiradores. A análise do ambiente impede que a independência seja lida como abstração, ela estava ligada a impostos, negócios. Poder local e ao risco concreto enfrentado por quem desafiava a administração portuguesa. A reconstrução da geografia de Minas e do Rio de Janeiro aproxima esses conflitos do espaço brasileiro contemporâneo. Em terceiro lugar, iluminismo. Independência americana, a formação de um vocabulário político, a obra destaca a importância da circulação de ideias iluministas e do impacto simbólico de experiências atlânticas. especialmente a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, sobre os Inconfidentes. O ponto relevante não é supor uma simples cópia de modelos estrangeiros, mas perceber como noções de liberdade, representação, direitos e autonomia passaram a oferecer linguagem para interpretar problemas vividos na América Portuguesa, para homens instruídos da capitania. Esses referenciais permitiam imaginar que a ordem colonial não era inevitável e que uma ruptura política podia ser pensada como um projeto legítimo. Contudo, o livro também sugere a distância entre princípios universais e a realidade local, uma sociedade organizada pela escravidão. Pela hierarquia e pela concentração de riqueza, não se converteria automaticamente em uma comunidade igualitária apenas pela adoção de ideias modernas. Essa tensão torna o episódio historicamente mais interessante. Os conspiradores projetavam um Brasil livre e mais justo, mas o alcance social e institucional dessa promessa permanecia atravessado por limites de seu tempo e de seus próprios interesses. Ao ligar ideias e circunstâncias, Dori evita tanto o determinismo econômico quanto a celebração abstrata dos ideais. A Inconfidência surge como um exercício de imaginação política, no qual conceitos vindos do mundo atlântico foram adaptados às angústias fiscais, às ambições locais e às possibilidades concretas de uma capitania colonial. Em quarto lugar, Tiradentes além do símbolo cívico-indivíduo, rede conspiratória e martírio. A figura de Tiradentes ocupa posição inevitável em um livro sobre 1789, mas Pedro Doria a reinsere em um quadro mais amplo que o da iconografia patriótica. A memória brasileira transformou Joaquim José da Silva Xavier no principal mártir da Inconfidência, associando sua execução à antecipação da independência nacional. O livro não ignora a força desse desfecho, mas desloca atenção para a trajetória de uma conspiração que envolveu muitos participantes e para os processos que converteram uma articulação política fracassada em referência histórica duradoura. Tiradentes é apresentado em meio a relações pessoais, debates, riscos e desigualdades de influência dentro do movimento. Essa escolha é importante porque o protagonismo individual não substitui a análise das redes que tornam uma ação coletiva possível. O martírio, por sua vez, não é apenas um final dramático à execução, e o esquartejamento funcionam como demonstração extrema da autoridade portuguesa diante da rebelião. A violência da pena buscava dissuadir novos desafios ao poder colonial, ao mesmo tempo que forneceu à posteridade uma imagem excepcionalmente poderosa. Assim, o livro permite distinguir o personagem histórico do símbolo posteriormente consolidado. Essa distinção não diminui Tiradentes. Ao contrário, torna sua presença mais inteligível ao relacioná-la aos mecanismos de repressão, à tragédia dos demais envolvidos e à construção da memória política brasileira. Por último, Denúncia, Interrogatórios e Julgamento, os limites práticos da conspiração, a parte final da narrativa se volta para o colapso da Inconfidência. Acompanhando a passagem dos planos e discursos para os interrogatórios, o processo judicial e as punições. Esse deslocamento evidencia um aspecto decisivo de qualquer conspiração. Ideias e intenções políticas dependem de coordenação, sigilo, confiança e capacidade de mobilização para se transformar em ruptura efetiva. No caso mineiro, a reação das autoridades portuguesas interrompeu o movimento antes que ele se realizasse como revolta aberta. O julgamento não deve ser visto apenas como uma formalidade posterior, pois foi o instrumento pelo qual o Estado colonial investigou, classificou responsabilidades e reafirmou sua autoridade. A tragédia dos Inconfidentes também mostra que os custos da oposição eram distribuídos de forma desigual, conforme vínculos sociais, posições ocupadas e decisões tomadas durante o processo. Doria explora essa etapa para substituir a impressão de uma marcha inevitável rumo à independência por uma percepção mais concreta da derrota. O Brasil só se tornaria independente décadas depois, em circunstâncias diferentes. Em 1789, o projeto permaneceu como possibilidade não realizada. Ainda assim, sua relevância não se limita ao fracasso. A Inconfidência deixou uma utopia política e um repertório de perguntas sobre liberdade, poder e pertencimento nacional. O livro mostra que compreender a repressão é também compreender por que a memória do movimento sobreviveu. Em conclusão, 1789 é indicado a leitores que desejam conhecer a Inconfidência Mineira para além das fórmulas escolares, bem como a estudantes, interessados em história do Brasil e pessoas que procuram uma porta de entrada narrativa para o período colonial tardio. Seu principal benefício intelectual está em tornar visível a distância entre o mito nacional simplificado e a complexidade de um movimento composto por alianças frágeis. Interesses econômicos, ideias políticas novas e riscos pessoais reais. A leitura ajuda a relacionar tributação, contrabando e administração imperial. Circulação de ideias e repressão judicial, sem exigir familiaridade prévia com historiografia especializada. O diferencial de Pedro Doria. Comparação com estudos acadêmicos mais técnicos ou biografias centradas exclusivamente em Tiradentes, está na combinação de ritmo jornalístico, reconstituição contextual e foco coral. A obra não trata o Alferes como o único autor de uma independência antecipada. Examina o conjunto de personagens e as contradições de seu tempo. Também se distingue por conectar o passado à geografia atual de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, recurso que facilita a percepção espacial dos acontecimentos. Isso não substitui pesquisas historiográficas de maior profundidade documental, mas define bem sua função oferecer uma síntese histórica acessível, informada e crítica. Para quem quer compreender por que uma conspiração derrotada se tornou um dos marcos mais persistentes da memória política brasileira, o livro apresenta um percurso claro, atento às ambiguidades de seus participantes e à força duradoura de sua utopia inacabada. Se você quiser apoiar Pedro Doria, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!